Olá, galera do bem, olá, trupe do astral. Hoje, como prometido, e continuando o nosso especial dos Arcanos Maiores de Tarot, temos um episódio especial sobre a Carta da Imperatriz. Se você não tem seguido esse especial, estamos continuando o nosso projeto, que tem como intuito fazer um episódio para cada carta dos Arcanos Maiores do Tarot. Mas também, antes de começar esse episódio, eu gostaria de te lembrar, como sempre, que está naquela hora de você vir conosco, bater aquele papo descontraído sobre as saídas do corpo, estados alterados da consciência e outras subjetividades. E também aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz, ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. Rapaz, vou até tomar um ar aqui, inspirar, expirar devagar e me dar a permissão de estar aqui com essa galera maravilhosa, que agora eu dou boas-vindas para a nossa imperatriz de hoje, formada em jornalismo acadêmica junguiana, taróloga, professora de tarô, a mestra das magas, aí conhecidos por alguns como a mestra das magas, Laila Ferreira. Tudo bem, Laila? Como estão as coisas?
Olá, César.
Esqueci a altura.
Ah, é verdade, né? Tem mais essa, mais uma coisinha para colocar no, na minha bio do Instagram. Tá tudo bem comigo? Espero que todos estejam bem. Estou muito feliz de estar aqui nesse começo de outono. Finalmente, os refrescos estão chegando aqui no Brasil. Então, vamos nessa.
Aí sim, refresco tá bom para todo mundo. Também estou dando boas-vindas para alguns refrescos aqui. E eu vou aproveitar para evocar aqui o representante do primeiro arcano, que, aliás, a gente vai falar sobre o primeiro arcano também hoje. Primeiro arcano tarô, Vinícius Fernandes, tudo bem?
Fala, César. Salve, Espiritinho. Salve, Laila Ferreira. Como vocês estão? Prazer estar aqui nessa mesa com vocês.
Pô, beleza, galera. Vou, então, aproveitar e começar também a dar boas-vindas para você que está aqui com a gente. Se você é novo, poxa, ou nova, ou Novax, bem-vindos aqui, bem-vindos a esse episódio que foi feito para você. E você que já é de casa, já vai abrindo a geladeira, abrindo a Coca-Cola sem perguntar, boas-vindas aí, galera. A gente vai começar aqui com a descrição da carta. Queria perguntar, aliás, vamos fazer junto isso? Fazer uma pequena descrição aqui da carta, de falar sobre a The Rider-Waite. Se alguém quiser falar sobre alguma outra, por favor. Basicamente, aquela carta da Imperatriz, ela está sentada, aparece no campo, né, com árvores no fundo. Ela está com... que até é interessante, né, quando eu pensava, antes de conhecer o tarô, e eu ouvi falar na carta da Imperatriz, eu imaginava uma pessoa sentada no trono, né? E ela tá do lado de fora, tem um trigo, né, crescendo na frente da carta. Tem um riacho que se transforma ali em uma cachoeira, e algumas outras coisas, né? E ela tá até assim com roupas bem à vontade, na verdade, mesmo sabendo que ela tá segurando o cedro, né? Mostrando ali o poder dela e sua coroa e joias, claramente. Mas com seu conforto, né? Que é uma coisa interessante, uma pessoa com conforto ali no campo. Gostaria de fazer comentários sobre isso, Laila, ou sobre o Rider-Waite mesmo, ou algum... ou a foto da... a carta da Imperatriz em algum outro deck?
Sim, eu particularmente gosto muito desse deck. Por muitos anos, eu fui como se fosse uma sacerdotisa da Imperatriz, porque eu fiz aquela continha, quando a gente está no começo do tarô, né? A gente vê um monte de coisas, então tinha uma continha que você fazia para saber seu arcano pessoal. E aí o meu deu que era a Imperatriz, então por muito tempo eu me identifiquei muito. E me chama muita atenção esse trono, né? Ela sentada ali no trono, com esse cetro, mas também esse brasão ali, que dizem que é da família, que na verdade está representando ali a deusa, né? A Vênus, Afrodite. Mas em outros tarôs também tem um brasão ali, que aí falam que é representando a questão da família, que é tão relacionada à Imperatriz, né? Que ela é vista como a grande mãe. E eu, né, no meu deck aqui que eu tô, que quem tá aqui, né, no vídeo, vocês podem ver, mas o ouvinte não tá vendo, então eu vou descrever um pouco, que eu uso muito tarô mitológico, então a Imperatriz aqui é Deméter, e ela tá num campo muito florido, num campo, né, de cereal ali, de trigo, e atrás dela a gente vê montanhas e um grande, né, um rio, no tarô aí do Waite também tem, né, a gente consegue olhar um riozinho ali, uma aguinha, é bem menor que no da Imperatriz do tarô mitológico, é maior. E ela tá com a mão na barriga, representando ali uma gravidez. Deméter, né, que é a mãe de Perséfone, que a gente falou na sacerdotisa, então ela tá ali representando essa mulher grávida, mas não só grávida de um filho, a gente pode pensar também como grávida de uma ideia, de um projeto. Então é uma carta muito solar, muito bonita, e ela também na cabeça tem uma espécie de castelo, enquanto no Waite a gente tem essa coroa de estrelas ali, no dela a gente tem um castelo representando muito essa questão, né, da materialização do corpo, da plantação. Então é um deck muito bonito também, uma carta muito bonita. Os dois são bonitos, né?
Verdade, os dois são muito bem feitos. Eu também curto muito essa carta do tarô mitológico em geral, né? Ele é muito bem feito também, a arte. Até porque é mais recente, né? Tem uma arte, acho que um pouco mais desenvolvida. Mesmo sabendo que a arte da Pamela no Rider-Waite é muito boa e simbólica, né? Mas imaginando, até na questão de produção da época e tal, e impressão, dá para entender porque foi feito dessa forma. Vinícius, algum comentário sobre o cenário em si?
Então, César, sobre o cenário, a primeira coisa que me chama a atenção é cor, paleta de cores. E ainda que seja uma carta super feminina, né, e tem aquela questão de porque o masculino é solar, o feminino é lunar, o masculino é claro, o feminino é escuro. Existem várias permutações disso, tanto na Cabala Hermética quanto no próprio Tarô, a gente vê várias permutações dessas ideias, como elas se misturam, como elas se trocam de diferentes formas. Então, apesar de ser uma carta super feminina, a Imperatriz ela tem essa paleta mais amarelada, né? Que lembra o amarelo do Mago também, é uma carta solar, porque as duas são cartas de criação, de manifestação, de alguma forma. Agora, em algumas versões do Rider-Waite, a que eu estou aqui, não sei se é a mesma que você está na tela, mas em algumas delas fica mais evidente a barriga de grávida, né? A barriga de gestante da Imperatriz. E não é o caso do meu deck, não é o caso da minha versão, né? Aqui ela tá só realmente com as roupas bem à vontade mesmo, fica aí implícita a gestação dela, em outros decks não é o caso. E a correspondência astrológica com Vênus, né? Que a Layla até comentou que tá aqui no brasão do Rider-Waite. Acho que a princípio é a primeira coisa que me passa. Tem uma analogia que me ocorreu alguns anos atrás para falar de alguns arcanos do tarô. Então, eu pensei o seguinte. O mago é como se fosse uma semente. Né? Ele é puro potencial, ele é a semente. A sacerdotisa é a terra escura onde você vai enterrar a semente. E aí, quando essa semente germina e começa a brotar para fora da terra, isso é a Imperatriz. Eu acho que encaixa bem.
Essa questão da maternidade também tá aí no Rider-Waite com essa roupa da maternidade, né, cara? Você tá falando, ela tá bem à vontade, não tá completamente claro de cara que ela tá gestando, mas a roupa dela tá cheia de romãs, né? Também interessante. Então fica implícita essa possibilidade ou de que ela tá no início de uma gestação ou que ela tem esse poder, né? Ela tá ali segurando também o cedro, assim, obviamente, por vários outros motivos, essa figura de poder, né, cara? E eu queria aproveitar, Vinícius, para te perguntar se você quer entrar nos detalhes comparando com o tarô de Thoth.
Isso aí, César. Então... No Thoth, é porque essa carta, como a gente falou, é um feminino mais luminoso, um feminino mais... Porque não é tanto Lua, né? É Vênus. Vênus que seria o feminino fértil, né? Em contraponto a certos aspectos do simbolismo lunar. Mas no tarô de Tote, apesar da correspondência com Vênus, por causa da cor do rosa e do verde, o verde associado a Vênus também, a gente tem também um azul lunar e a gente tem, de fato, duas luas aqui, né? Uma crescente e uma minguante, uma em cada canto da carta. Né? Uma aqui em cima, mostrando aqui para o César, e outra aqui embaixo. E aí eu fiquei pensando, pô, tem uma crescente e uma minguante, uma de cada lado. Será que a lua cheia é a própria imperatriz que está no meio delas?
Cara, boa, hein? Acho que você mandou bem nisso. Eu vou te falar que eu estava olhando um deck diferente e tinha questão de lua e eu fiquei pensando, interessante, né? No Rider-Waite não tem. Então, obrigado por trazer isso. Agora fez um pouco mais de sentido quando você falou isso, Vinícius. Sobre ela, talvez, representando a lua cheia ali.
É, porque a Lua tem essa coisa de, ao mesmo tempo que tem um aspecto, né, ela tem três aspectos, né, ao mesmo tempo tem um aspecto que é mais, digamos, sacerdotal, né, virginal de alguma forma, e o outro que é mais de sabedoria, né, que é a Lua Minguante, você tem a Lua Cheia que lembra muito Vênus de alguma forma, né, a mãe de alguma forma. E, além disso, a gente tem algumas outras figuras aqui na carta. A gente tem um pelicano no Tote. Por um tempo eu achava que era um cisne, mas é um pelicano. Esse pelicano, ele é um símbolo alquímico, porque se acreditava, e é o que ele está fazendo aqui na carta, né? Ele está com os filhotinhos dele, é uma pelicana, né? Uma fêmea de pelicano, e ela está alimentando os filhotinhos. Só que na concepção talvez medieval, antiga, se pensava que o pelicano fazia isso com o próprio sangue, então ele dava a própria carne, o próprio sangue para os filhotes. Então isso é uma representação de doação de vida. Inclusive eu descobri que pelicano também é o nome de um utensílio, uma vidraria, né, de laboratório alquímico, que teria a função de sustentar a vida, né, de nutrir a vida de forma constante, de forma constante mesmo, né. Então eu descobri que esse pelicano ele foi, de certa forma, assimilado pelo catolicismo. Ele também é um símbolo católico, né, chama de pelicano eucarístico. E aí, ordens como a maçonaria, que tem influência cristã, também utilizam esse símbolo. Porque, da mesma forma que o pelicano, nessa imagem, ele dá o sangue, dá a carne, né, ele está se sacrificando, né, isso remete também ao mito, né, ao mito, à história da crucificação, né, o sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade.
Isso aí. A mão para você. Poxa, Laila, você quer também fazer uma comparação com o tarô mitológico que você já vinha fazendo?
Sim, quero sim. Pegando o gancho do que o Vinícius falou, né, de ordem ali, eu quero lembrar que a deusa, né, Deméter, aqui do tarô mitológico, ela é uma deusa muito importante, foi muito importante no ritual iniciático, né, do mistério dos Eleusis, ali dos gregos antigos. Então, ela fazia, né, eles faziam esse ritual para Perséfone e Deméter, representando esses ciclos, né, da natureza e da vida, essa vida, morte e vida. Então, como o Vinícius também disse, da lua, né, e do feminino ser reconhecido como lunar, como uma coisa mais sombria, e aqui a imperatriz ser mais vida, a gente também tem que lembrar que o que tem vida por trás também tem a morte, ou seja, não tem a vida sem a morte. Então ela também vai representar, a gente não fala muito disso, mas a questão do saber a hora de morrer para renascer. E aqui no mitológico, eu gosto muito dos mitos por conta disso, porque a gente consegue ampliar, né, bastante e trazer ainda a questão da psicologia também, que eu gosto, né, como você disse ali no início, acadêmica de psicologia junguiana, analítica. Então, eu faço muito esse paralelo com o mito, né, da questão da primavera, das estações do ano. E agora, por exemplo, Deméter está muito triste porque Perséfone foi para o Hades, que aqui no Brasil, né, pelo menos aqui no hemisfério sul, a gente está entrando no outono, então representaria, né, esse período em que Perséfone precisou, foi, desceu para o Hades, né, naquele contrato que Deméter fez com Zeus para que ela voltasse a nutrir. Olha a importância dessa deusa, né, de como os antigos faziam esses rituais para que a sua colheita fosse sempre próspera, né, para que os grãos, né, florescessem. Então, quanto que é importante a gente prestar essas homenagens ainda hoje. A gente não tem mais essa cultura, não tanto, né, de ritos, mas como é importante reconhecer esses ciclos de vida e de morte que traz essa carta da Imperatriz.
Pô, muito bem colocado pelos dois, cara. E até falar um pouco mais sobre isso, porque quando eu também vejo o trigo ali e tal, na carta, quando a gente estava falando do Rider-Waite, tem essa coisa da fertilidade, né? Mas não a fertilidade ainda. Você não está no plantio, aí você já está na colheita, né? Aqui a gente estava fazendo esse comentário, saindo aqui essa semana, a gente está gravando aqui hoje. Início aqui da primavera, aonde eu tô, aí no caso o outono no Brasil, e aqui a gente vai estar olhando essa parte aí já da colheita, né? Fala aí, Vinícius.
Aí, para quem assistiu a primeira temporada do American Gods, tem lá o Ostara, não sei se o César assistiu, que é a deusa da primavera e tal, né? E fica aí a dica cultural, final da primeira temporada de American Gods, né? Que é uma representação da Páscoa, que é uma apropriação cultural, de certa forma, desses festivais da primavera, né? Tanto que aí no Hemisfério Norte a Páscoa cai bem em cima, pouco em cima da virada para a primavera, né? Perto do equinócio. Então fica aí, não quero dar spoiler, se bem que já é meio antiga aí a primeira temporada, mas aí o que rola lá com os campos quando a Ostara não se sente devidamente homenageada?
É muito importante, gente, não esqueçam de homenagear essa...
A primavera.
A imperatriz da primavera, os ciclos, não fica nada bom o negócio. Vejam a série para saber.
Isso aí. Aliás, a Ostara tem, para quem está ligado já, né, tradições mágicas, a gente sempre faz, né, as festividades aí dos equinócios são importantes. A Ostara também é bem, bem importante, é bem interessante olhar se você não conhece. E depois que você conhece esse tipo de personificação aí dessas mudanças da natureza, você começa a perceber as coisas de uma forma diferente. É interessante, acho que é sempre válido olhar, e você vai começar a ver em várias coisas de arte, principalmente filmes e séries, você provavelmente vai começar a ver mais que isso está presente e é colocado com esses nomes aí, é interessante. Agora, cara, eu queria fazer um paralelo aqui sobre o tarô filosófico e cabalístico. Aqui é interessante para fazer essa comparação, que tem essa linha paralela que se encontra nessa comparação dos três primeiros arcanos, né? Três primeiros arcanos, a gente não está contando, nesse caso, o louco, tá? Porque aí a gente está falando no mago, a sacerdotisa, a imperatriz, e a comparação aí são com as sefirot do Triângulo Supremo, que é Keter, Shomak e Binah. Aí Keter é a coroa, aí representando o mago, a Shomak, a sabedoria, tá? Aí no caso a sacerdotisa, e Binah, a compreensão, também representando a imperatriz em si, aí que a gente está falando hoje, né? Que aí a gente vai estar chegando nesse terceiro ponto aí, e aquela coisa do triângulo suprema que está lá em cima, né, na Cabala. Quando você imagina a Cabala, o Árvore da Vida, é o triângulo que está lá em cima mesmo, né? A gente pode até ver isso um pouco como a questão aí do Delta, né, que representa aí o divino. Mas aí, no caso, vou começar aí com o Keter, né, com a coroa suprema, a primeira emanação de Deus, é o poder originário da manifestação atuando como mago. Aí para transmitir o divino sobre a terra. Essa transmissão passa a segunda emanação, Shokmah, a sabedoria divina em manifestação, que representa a força, atuando em sabedoria como a sacerdotisa. Essa força não pode fazer nada sem tomar forma. E nós reencontramos no Sefirot que a Binah, aí representando a mãe, também o mar, que é a sefira da forma, mais exatamente do tempo e do espaço nos quais a forma se torna possível. Essa está em paralelo com a Imperatriz, que é a compreensão perfeita da sabedoria divina e Isurânia, mas que é também a mãe cósmica da manifestação da forma, aí que a gente tem falado, né, da realmente essa representação materna, mas com esse poder, né? Aí, no caso, em resumo, e essa informação eu estou olhando aqui diretamente desse livro do Tarô Filosófico Cabalístico do aqui, como eu tenho já trazido, do Vassariar. Aí, que eu ia fazer um comentário, é que ele diz aqui, em resumo, a maior significação da Imperatriz é a da compreensão da sabedoria divina, que permite o retorno da manifestação, humanidade ou outra, para Deus, pelo procedimento da manifestação espiritual. Assim, a energia, o espaço e o tempo são reunidos. A origem, a manifestação e o manifestado se puseram de acordo. A inteligência criadora reina em Imperatriz sobre o abismo e sobre as trevas por causa da participação integral no pensamento divino. Há essa conexão, né, cara? Tipo, vem essas. Com. É basicamente mostrando esse terceiro passo aí, né? Na caminhada que começou lá com o louco. Aí, galera, eu ia fazer abrir um pouco para a gente fazer mais comentários, mas antes da gente fazer para a gente fechar, eu acho que ia ser legal a gente falar também na coisa mais basicona, que é sobre na adivinhação prática, né? Tipo, no nível divinatório. Se algum de vocês quiserem começar, pode abrir.
Vamos lá. Eu pensei que o Vinícius ia falar alguma coisa em relação à Keter, à coroa. Então, você queria falar alguma coisa, porque ele estava tentando abrir para falar. Aí, depois que ele falar, ele vai comentar o que você disse, aí eu falo sobre o sentido divinatório. O que que vocês
Pô,
acham?
beleza.
Tá bom. Não, eu ia comentar que
Vinícius fala,
a
tinha
gente
tudo besteira.
tem.
César falou, é verdade. Fala aí,
Não,
mano.
eu ia comentar que a gente está levando um pouco de cabala hermética também no curso de tarô que a gente está dando. E uma das coisas que eu sempre, que eu falei no início, né, de todas as introduções à cabala relacionada com o tarô que eu dei, eu sempre falei sobre um pouco sobre hermenêutica. Eu falei, poxa, vamos tentar manter a flexibilidade, aprender a olhar e fazer diferentes correspondências, olhar de formas diferentes, porque na verdade é um jogo de interpretação, né? Nenhuma é, sem, nenhuma é tipo, ah, verdade escrita em pedra, é uma forma de olhar. Agora, eu acho muito legal, porque o livro que você traz do Vassariar, César, ele tem correspondências bem diferentes das que eu estou acostumado. E aí eu começo a olhar de formas diferentes. Mas aí, essa relação de imperatriz com Binah, né? Porque Binah quer dizer grande mar, e tem essa questão de, é o que dá forma, né? Então é a mãe, porque é o que te traz para a matéria, o que te traz para o mundo. Agora, nas correspondências que eu estou habituado, vem da Golden Dawn, a Imperatriz, ela é o caminho, né? Aquela linha que está ligando Binah e Hokmah, né? Então, ela está ligando um princípio de expansão com um princípio de contração, né? Ela está equilibrando os dois. De certa forma, ela está fertilizando esse Binah, né? Ela está fertilizando a forma. Por isso que ela tem tanto a ver com fertilidade, né? Com criação. Mas eu vou deixar ela comentar da parte prática divinatória.
Eu acho que o César quer falar alguma
Ah, beleza,
coisa.
fala aí, César.
Ah, sim, só ia fazer. Eu acho bom o Vinícius trazer esse ponto, porque isso que também tem que se considerar quando a gente está falando de decks diferentes. Quando eu estou olhando o deck, esse livro do Vassariar, ele está levando em consideração o tarô em geral, mas é um deck próprio, né, que vem só com. Aliás, esse deck é interessante que ele vem apenas com com os arcanos maiores. Do ponto de vista dele, os arcanos maiores são importantes, porque os outros arcanos também são importantes, mas eles estão falando sobre o mundo, os arcanos maiores estão falando sobre você. Então, quando você está fazendo a leitura, e nesse caso é específica sobre você internamente. Aí, a gente tem que levar em consideração o simbolismo que está no deck específico. Então, quando o Vinícius está falando disso. Ah, completamente correto também. Não, eu não está entrando em contradição. por isso que é importante. Quando, cara, imagina, a Layla estava falando sobre o tarô mitológico e as comparações da mitologia para serem encaixadas num tarô que tem o mesmo número de cartas do tarô convencional, cara, é uma arte muito bem feita, né, cara? Você tem que, toda vez que você olhar um deck, eu acho que você tem que levar esse tipo de coisa em consideração. Porque você está colocando a história, aí um panteão talvez diferente, naquele contexto para fechar ali com as ideias em geral. Por isso que eu estava trazendo, pô, vamos falar um pouquinho sobre a adivinhação prática, porque no final você, o Vinícius falou, né? Você está trabalhando com interpretação. Então você também tem que olhar a situação e também tem que olhar o simbolismo que está no deck que você está trabalhando. Né? Uhum. Fala aí, Layla, que eu sei também que agora você está cheia de coisa para falar.
Muito interessante isso que você trouxe, porque eu falo com as minhas alunas, né, do curso de tarô, para que elas levem em conta a especificidade dos decks. Tem muitos decks, né, inúmeros, e aí você pode aprender com o tradicional, que é, né, são os Rider-Waite, Smith e o Marcellia, e até o tarô mitológico, mas acho que o tarô mitológico é mais moderno, então não entra nessa questão do tradicional, dos antigos. Mas você pode aprender, eu considero, eu acho que é o primeiro caminho para você aprender o tarô, é ir por esses decks mais tradicionais, mais antigos, mas depois você vai ampliando, né, essas interpretações, porque o tarô é uma linguagem, então não fique preso numa coisa só. Então, já que a gente vai falar agora da parte prática, o que eu vou dizer são algumas interpretações para essa carta. Ela tem outras, tem um tarô que eu até ainda não tenho, mas quero muito, que é o tarô das lobas, que a autora, a Natália Ruggiero, ela fez através do livro Mulheres Correm com os Lobos. Então, a Imperatriz naquele tarô vai trazer o conto lá específico da história. Então, assim, vai ganhar mais essa roupagem. Vamos pensar que são roupagens que a gente vai colocando ali, mas que tem um, né, tem um, indo agora para a psicologia analítica, tem um arquétipo, tem uma que é universal e que vai ser a base para esse arcano. Mas as pessoas vão criando outras representações, outras imagens, vamos dizer assim. Então, agora falando da questão prática, quando a gente joga tarô, a gente vai também ganhando outras interpretações a partir das nossas consulentes, das nossas clientes. Então, a Imperatriz, vou destacar algumas coisas, mas uma delas que eu acho muito importante para quem é mulher e joga, que joga comigo, que vem muito, é essa doação que o Vinícius falou, que é a doação de si. É muita doação, isso é positivo por um lado, mas essa imperatriz se torna uma imperatriz reversa para quem joga, né, ou negativa, quando a pessoa ela doa tanto de si que esquece, doa tanto para o outro que esquece de se nutrir. Então, essa nutrição da imperatriz, ela vai falar também da autonutrição, de você conseguir dar aquilo que você dá para o outro a você mesma. Então, eu acho que eu estou falando dessa parte porque eu estou rodeada de mulheres muito exaustas e cansadas. Então, o tarô também a gente vai abordar, né, questões ali políticas, sociais, econômicas. Então, eu estou vendo muito isso, está me chamando muita atenção. Então, essa imperatriz reversa que não consegue, né, nutrir a si própria. E outra interpretação que eu acho muito interessante da imperatriz é essa coisa do, não da gestação de um filho, mas de um projeto. Então, quando essa carta sai, ela, e você pergunta sobre algo nesse sentido, é uma carta muito positiva. Significa que você já pode materializar, de repente já tem ali e não está vendo esse sonho, esse projeto. E já que vocês falaram também dos números, aí do Keter, né, que é o mago, como o César trouxe, e aí a Rokhmá, né, que é a sacerdotisa, não é isso? Não, Ibná, a imperatriz. Isso também dá a gente mais uma interpretação interessante, de que a imperatriz é materialização. Então, se você tem um mago ali, como o Vinícius falou, de uma semente, de uma coisa, uma ideia, aí vem o útero da sacerdotisa ali para poder nutrir, né, gerar na imperatriz essa semente. Então, a gente pode falar de trazer à tona alguma coisa, algo que vai se materializar. Eu acho que eu vou deixar vocês falarem outras interpretações, vou ficar com essas, depois eu vou falar mais algumas coisas. Uhum. Então, pode falar você também, Vinícius, agora.
Fala aí, semente.
Não, e eu fazendo como se fosse o César, né? Eu vou deixar vocês falarem. E foi mal, comecei. Isso aqui é imperatriz, porque hoje é a minha carta, então eu tô aqui dando essa materialidade para vocês.
É a monarca da...
agora eu sou. Já era.
Não. Às vezes o tarô ele é estranhamente literalista, né? Às vezes ele é extremamente simbólico, você fica ali reverberando, matutando, digerindo o símbolo para conseguir traduzir, mas às vezes ele é extremamente literal. Quando é extremamente literal, a Imperatriz pode falar de gravidez, né? Pode falar também de... Concordo muito com o que você falou sobre materialização de projetos, sobre criação, sobre trazer algo para o mundo. E também, de certa forma, principalmente se ela vier numa posição como conselho, estou exausto, saio Imperatriz para representar do que eu preciso agora para me reequilibrar. Eu diria, você precisa de um spa, você precisa botar os pezinhos no ofurô com sais de banho, óleos essenciais, você precisa de um pouco de relaxamento, de prazer, de contentamento, de algo que te nutra, né? Que te satisfaça.
Pô, mandou bem. E é interessante que quando você falou isso, Vinícius, sobre significado normalmente geral na adivinhação, né, ela pode significar normalmente gravidez, mas aí tem essa coisa, a fertilidade pode ser fertilidade de muitas coisas. Ela não precisa ser fertilidade só da reprodução humana, né? Ela pode ser fertilidade de ideias, fertilidade de coisas novas que estão para nascer, né, para aparecer na vida, ali no caminho, dependendo, obviamente, do caso ali. E lembrando aí que a gente está falando nisso e focando a Imperatriz, na verdade, no nosso mundo aí, a Imperatriz pode ser o que ela quiser, né, velho? Vai ter muita gente que fala, poxa, muita gente que vai falar, de repente, vocês estão focando muito na questão da gravidez, da mãe, né? Não como uma questão ali que está engessada e a Imperatriz tem que ser isso, representar isso. Ela está representando isso nesse contexto com esses símbolos que estão nesses decks. De repente você vai pegar um deck completamente diferente, que o empoderamento que é claro e sempre está, vai sempre estar na Imperatriz, pode ser representado de uma forma completamente diferente. Então isso é legal, fica claro.
Por exemplo, César, realmente não precisa ser uma gestação literal. Sim, por exemplo, você é um artista, você está com uma ideia de um quadro, né, que você pinta muito bem. Você está com uma ideia de um quadro, você começou a projetar ele e você trouxe ele para o mundo. Isso tem a ver com a Imperatriz. Uma mulher, uma artista, uma cantora, uma musicista está produzindo uma canção nova, está produzindo um hit novo. E está projetando, está materializando isso no mundo. Totalmente a ver com a Imperatriz, né? Então, a questão de artes eu também consigo associar muito facilmente com a Imperatriz. Beleza, né?
Sim, beleza. Mas, engraçado, isso me veio aqui a mente, isso é uma coisa pessoal, mas vou compartilhar, porque me pegou aqui, não devia pegar de surpresa, mas me pegou de surpresa aqui pensando sobre arte, sobre quando a gente falou sobre esses conceitos aí de fertilidade e gravidez, né, podendo ser outras coisas, fora a gravidez de uma criança, né, a gestação em si. Uma vez, há muito tempo atrás, minha mãe estava afim de ela também pinta, né, ela falou, pô, eu queria pintar aqui um quadro, aí ela falou, pô, mas aí ela estava pedindo para eu riscar, porque tem facilidade, né, de desenhar, principalmente o corpo humano. Aí eu falei, pô, legal. Ela falou assim, pô, faz aqui. Ela estava descrevendo ali o cenário. E o cenário era... A gente vai discutir o sexo dos anjos agora. Mas era um anjo feminino sentado nas nuvens. Essa anja, né, vamos falar, estava grávida. E eu achei interessante. Falei, pô, grávida, interessante. Por que você está querendo pintar grávida? Fiquei pensando, pô, será que tá viajando em maternidade? Ela falou, não, eu tô grávida de ideias. Aí eu falei, ah, pô, que viagem, né? Então, e também uma pessoa aí ligada, né, ao tarô, também já vinha com essa sabedoria. A gravidez ali queria dizer outra coisa completamente, mesmo você vendo uma imagem de um ser feminino ali grávida, É interessante pensar sobre isso. De repente você está vendo arte, você está pensando que quer dizer X, mas talvez quer dizer Y, Z, né? Tem que ficar esperto. Vou abrir para conclusões finais. Conclusões finais podem entrar qualquer outros comentários. Meu comentário aqui que eu vou começar abrindo é que eu fico muito feliz da gente fazer esse episódio e trazer esses pontos de vista diferentes. E também aqui queria convidar você, ouvinte, a trazer comentários sobre talvez alguma experiência que você tenha tido, não só, né, de repente, se alguém estava lendo o tarô para você, ou mais algum tipo de experiência também que você tenha tido sobre tarô em geral, de repente até pessoalmente, tentando aprender e tal. Vai ser interessante a gente trocar essa ideia, né, lá pelo nosso Instagram. A gente está lá como Projeção Podcast. Sempre pode entrar em contato com a gente por lá, que normalmente é o lugar mais fácil de entrar em contato. Então vou abrir aí. A Layla, quer falar um pouquinho sobre suas considerações finais?
Sim, eu queria comentar o que você falou sobre o anjo, sobre a gravidez, fazer aqui também essas considerações finais. Como escritora, né, como uma pessoa das artes, faz muito sentido comparar essa gravidez, como sua mãe falou, porque colocar um projeto para fora é como se fosse um parto. Você sente as contrações, você sente as dores. Então, assim, essa analogia da gravidez com a arte, ela é perfeita. Não tem o que pôr e o que tirar, porque é como se a gente estivesse parindo mesmo nela, né, um filho, que é esse projeto. Então, não se apeguem, né, só à questão mesmo da maternidade ali na Imperatriz, mas também não literalizem, né, um mito, porque no tarô mitológico, Deméter está relacionada assim à gravidez, ela é uma mãe. Mas, gente, eu acho que a gente ficou num ponto que realmente a gente foi tão, nós como mulheres, né, falando aqui sobre, né, o meu gênero, a gente foi tão imposta à maternidade que a gente foi para um outro lado do horror à maternidade. Só que a maternidade, ela não é só, né, não é só a questão do filho, ela tem a ver com a vida, nutrir a vida, gerar a vida. Então, não tem como, todo mundo aqui veio de uma mãe. Então, assim, sempre, como o Vinícius falou do hermenêutica, sempre estejam abertos a compreender, né, o mito, sabendo, claro, que esse mito ele é contado, interpretado, foi por homens, então tem essa questão do patriarcado, infelizmente, mas a gente pode sempre, não é para excluir o mito, mas, como eu falei, essas mulheres tarólogas e escritoras, autoras de tarô, estão fazendo um trabalho muito importante, porque elas colocam outras linguagens, outras roupagens. Então, a Imperatriz, como o César falou, pode vir numa outra imagem, né? Tem os tarôs modernos, apesar de eu gostar muito dos tradicionais, mas tem esse espaço aí para entender essa Imperatriz de outra maneira. Mas sempre ela vai estar relacionada, sim, a trazer algo, a criar ao corpo. Uma coisa que a gente também pode falar sobre isso é que a Imperatriz tem a ver com o corpo, a materialização tem a ver com o corpo, tem a ver com o aqui, o agora. Então, sempre ampliem os olhares de vocês, se vocês querem ler, aprender. E se quiserem aprender, já vou fazer um merchan aqui do nosso curso. Vinícius e eu damos cursos de tarô. Então, para vocês saberem mais, é só irem no @psiquiartem. E eu acho que é isso, por enquanto, sobre as minhas considerações finais. Eu vou deixar agora vocês considerarem as suas coisas finais, as suas questões finais.
Beleza. E você, Vinícius? Pô, obrigado, Layla. E certamente aconselho a galera a verificar aí, entrar em contato com vocês para assistir o curso de vocês e até perguntar, você quer falar sobre onde encontra informações sobre o curso?
Sim, é no Instagram, no @psiquiartem. Aí tem as informações lá.
Pô, beleza, obrigado.
A gente está com uma turma em andamento, né?
Sim.
Mas futuramente a gente vai abrir de novo turmas de arcanos maiores. E tem alguma aula gratuita ou não? Tem algum vídeo nosso, não
Tem
tem?
sim, só vocês me pedirem por direct a aula do Arcano, a primeira aula, então eu disponibilizo ela gratuitamente para quem quiser conhecer, né, como é o nosso estilo de aula, conhecer como se afiniza, né, com a nossa forma de ensinar.
Pô, para quem tá
Ah,
querendo aprender, ó, uma ferramenta legal para você também não precisa fazer tudo sozinho, né? Legal já ter alguém que pode te dar as dicas e ter essa oportunidade aí legal de assistir um primeiro vídeo de uma primeira aula. Fala aí, Vinícius.
Eu fico pensando que nesses contextos mais simbólicos, né, como o feminino ele pode ser uma representação da alma, da sua interioridade. Então, se a sacerdotisa, pô, a sacerdotisa é a imagem primal da alma humana e quem vem depois é a imperatriz. Para mim é muito difícil dissociar uma carta da outra. Para mim, a imperatriz é a sequência natural da sacerdotisa. Então, eu penso assim. Um questionamento, né? Uma reflexão para a gente ficar digerindo por um tempo, que é o que a sua alma, né? O que a sua interioridade, que o seu mundo interno, né? Gesta, produz e quer parir, quer trazer para o mundo, né? O que que a sua alma deseja mandar para o mundo, né? Trazer, para compartilhar com todos.
Nossa, é muito bom. Isso também tem muito a ver com a psicologia analítica. Eu poderia falar que da ânima, né? A alma do mundo, enfim. É, dá para fazer todo um outro podcast para falar sobre isso. Muito bom,
Pô,
gostei.
muito bom, isso aí. Cara, uma coisa que eu queria falar aqui é voltando ao ponto da, porque eu acho que é importante frisar na adivinhação prática, a verdadeira significação da imperatriz é a exteriorização, né? Com toda essa questão da criatividade, gestação e criação, vem a exteriorização. Aí ela significa fertilidade, gravidez, casamento, a fértil produção material criativa, força, saúde, realização dos desejos, solução das dificuldades. E fica aí. A gente falou muito na imperatriz em si, no símbolo. A gente falou muito da mulher, mas também, seja lá como você se vê, né? Em questão de gênero, ou seja lá como você vê o mundo e você mesmo. Talvez até para os homens seja interessante pensar sobre isso. Qual a sua conexão com a fertilidade, a geração criativa, força, saúde, a realização dos seus desejos, a solução das suas dificuldades? Fica aí para você meditar sobre isso. E para você que ficou até aqui, nunca se esqueça:
continue viajando para encontrar a si mesmo.
Abraço para a Monarca, Projeção Podcast, a Imperatriz dos Baixinhos.
Maravilha.
Aí, agora tem até extras para colocar no final, viu?
Que é isso que vocês estão fazendo?
Porque a gente tem, de vez em quando coloca uma besteira assim no final, assim como
Ah,
um easter egg, sabe? Depois dos
entendi.
créditos.
Easter egg tá aí, ô Stara, vai vendo.
É, verdade.
E easter egg vem disso?
Vem,
De
ovo
Ostara?
de Páscoa.
Caraca, não
Ovo de
sabia, não.
Páscoa.
Que interessante. Surpresas,
É
né?
porque fica
Que
escondidinho,
vem
a criança
escondido.
vai
É
lá
Kinder
achar.
Ovo. Isso aí é Kinder Ovo.
Nunca fez isso, não, de você ter que procurar o ovo de Páscoa?
Meus pais não têm essa criatividade, infelizmente.
Vi, mas faz isso aí pra que mim. Tá. Exatamente, isso que eu ia falar.
Ô, Vinícius, responde pra mim.
Agora tá bom.
Agora eu quero procurar ovos. Você faz isso aí, ou César?
Faço, faço. Mas eu faço de molecagem e pra curtir também o dia, né? Pode crer.
Um abraço pra monarca do Projeção Podcast, a imperatriz dos baixinhos.
E pros meus baixinhos, alucinantes! Minhas deslantadas emoções que passam! Mas nem vontade de ir embora! Olha aí, misturei gaúcho com o Roberto, gente! Tchau, gente! É muito bom brincar com você, baixinho!